Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 5, Ressentimentos, e no subitem Efeitos Perniciosos e Transtornos Emocionais do Ressentimento. Só esse nome já é forte, né? Meu Deus, olha que interessante que ela fala, olha, Efeitos Perniciosos e transtornos emocionais do ressentimento. Só de ler essa frase aqui, a gente já fica assim, para que que eu vou ficar com ressentimento se eu vou ter transtornos perniciosos, né? Bom, vamos continuar aqui. Ela diz o seguinte: é natural que a incidência do transtorno obsessivo sobre o orgulho do ego ferido na sua soberania resulte em alta carga de descompensação emocional que o sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrina, que descarregarão a sua substância, o sistema imunológico, desarticulando-lhe as defesas. Isso aqui é para a gente refletir muito. Porque olha só, o que que acontece com esse transtorno obsessivo, o orgulho do ego ferido? Porque o ressentido é aquele que teve o ego ferido, né? Quem tem ego ferido é só quem está trabalhando com o ego inferior. Isso aqui é muito sério, olha. É a alta carga de descompensação emocional, alta carga de descompensação emocional que o sistema nervoso não aguenta. E a gente, nós estamos num corpo extremamente fantástico, com sistemas que nos garantem a vida aqui. E o sistema nervoso é um sistema, assim, hipercomplexo. Nem a neurociência hoje conhece o sistema nervoso. O cérebro, segundo eu sei, eu já ouvi por aqui, nem 10% eles conhecem. Olha o que a gente está fazendo com o nosso corpo. Depois chega no mundo espiritual e chama a gente de suicida. Não adianta reclamar. Porque você transtornou seu corpo o tempo todo. Ainda vai mexer com o sistema imunológico, cara. O sistema nervoso central tem dificuldade de administrar, emitindo ondas fragmentárias ou aceleradas para as glândulas de secreção endócrina que descarregarão as suas substâncias no sistema imunológico. Ou seja, as glândulas, as endócrinas, segregam substâncias, hormônios, endorfinas, adrenalina, etc. E o que que acontece? Joga isso tudo aí de uma maneira descompensada, descontrolada, vai atingir o sistema imunológico. E o sistema imunológico atingido é muito complicado, porque você perde a defesa do corpo. Nós temos hoje já estudos bem avançados aí, ou bem já declarados, que o sétimo sentido, porque o sexto a gente já sabe que é mediunidade, né? O sétimo sentido é o reconhecimento do sistema imunológico. Não só do corpo, mas do espírito também. Então, a gente que anda aí pelo mundo, se jogando no mundo, fazendo as coisas de qualquer maneira, a gente não tem noção da nossa responsabilidade perante o sistema imunológico. Perante o sistema imunológico. Essas doenças autoimunes, é bem daí, porque o próprio corpo não reconhece as células do sistema imunológico, não reconhece. E aí não adianta o sistema imunológico querer nos proteger. Então, pessoas então que bebem muito, pessoas que fumam, pessoas que falam muita bobagem, que guardam ressentimentos, que destilam fel o tempo todo, acha que isso é de graça? Aí depois desencarna, aí vai fazer aquilo, vai ficar lá no umbral, atrapalhando os encarnados. Botando coisas na cabeça dos desencarnados que incautamente aceitam. Nós estamos aqui para progredir, minha gente. Nós estamos aqui para crescer para Deus. Essa consciência tem que estar bem ativa em nosso sistema de consciência. De consciência acordada, desperta. Comer, dormir, namorar, alimentar. Fazer um serviço que a gente faz aí, mas tem que ter hora extra, tem que pagar hora extra, tem que ter férias, tem que ter não sei o quê, né? Isso aí é coisa muito simples. Não sei se vocês conhecem a história da ministra Veneranda, né, lá do nosso lar, que ela trabalha o tempo todo. E a gente faz um serviço assim de um, sei lá, de umas horas por dia, e a gente já está achando que estão fazendo muito, não estamos não. Nós necessitamos muito de laborar. Porque quando a gente vai dormir, é também um labor. Desde que a gente esteja bem, nosso labor será melhor. Se a gente estiver mal, nosso labor será para o mal. A nossa busca por um descanso, né, que também é trabalho, será um pouco melhor. Eu não vou me jogar mais de qualquer maneira nas minhas férias em locais que podem não ser bons para mim. O avanço para distúrbios mais profundos é inevitável, porque o paciente bloqueia o discernimento e qualquer convite para o equilíbrio, para a revisão do comportamento, produz nele uma reação violenta ou falsa passividade, que significa indiferença pela terapia que necessita. Ó, você não mexe comigo, não, tá? Cuida da sua vida que eu cuido da minha. Isso aí é uma coisa muito agressiva. Cuida da sua vida que eu cuido da minha. É, a gente tem cada um que cuidar da sua vida mesmo, mas é preciso ter muito cuidado como a gente fala isso. Porque a mesma farpa que eu emitir, eu vou receber daqui a pouco. A gente tem que saber esse jogo da lei de causa e efeito. Então, claro que a pessoa tem que cuidar da vida dele, mas vamos com calma. Olha, nesse momento eu estou pensando mais em fazer desse jeito, até eu entender que está errado, mas então deixa eu tentar. Eu gosto muito, tem certos adolescentes que a gente conversa com eles, estão fazendo uma coisa meio estranha, né? A gente fala assim, deixa eu aprender com o meu erro. Quer dizer, não precisa, mas ele quer aprender com o erro dele. Ali na frente ele volta e fala assim, nossa, deu uma trombada daquelas terríveis. Olha, minha gente, tem muita coisa boa para a gente aprender, sabe? Na hora que a gente abre definitivamente o nosso coração para as verdades espirituais, olha, o mundo, o tempo fica diminuto para nós. Porque a gente quer aprender, a gente quer estudar, a gente quer conviver com essas lições esplêndidas, extraordinárias, para a gente crescer. É no momento que você começa a gostar de você. Você começa a agradecer a Deus pela sua existência, por ele ter te criado, por ele ter te dado de herança toda a criação, toda. A gente não imagina qual é a nossa herança, nós não temos noção disso. E tem gente que fica brigando por um pedaço de terra, né? Tem gente que briga até pela roupa do defunto, né? Briga pelo anel, briga pelo colar, briga pelo bracelete. Nossa, nós temos um universo para conquistar. Tem uma passagem de Jesus, eu vou repetir aqui para vocês, que eu acho sensacional. Jesus estava conversando com os amigos, né? E de repente chega um jovem para ele, muito nervoso, muito assim, afoito, sabe? Aquelas pessoas raivosas, meio, fala assim, Senhor, eu gostaria que você falasse com meu irmão, que dividisse comigo a herança do nosso pai. Ele não quer dividir comigo a herança do nosso pai. Por que, que o senhor não fala com ele para me ajudar a fazer isso? Aí Jesus olha para ele, aí você fica esperando, o que Jesus vai falar, né? Se você falasse assim, ah, eu vou fazer isso, ele estava entrando em questões materiais. Aí seria estranho Jesus chamar o irmão dele e falar assim, ah, divide a herança, nossa. Jesus, com toda a sua expansão que ele tem, falar uma coisa dessa. Então ele diz assim, eu quero que você me diga, quem me constituiu para árbitro de vocês? Nossa, gente interessante. Sabe por quê? Porque ele não é árbitro da materialidade. Ele é mentor, mestre da espiritualidade. Essas questões de divisões materiais é questão de homem. É o homem que tem que resolver isso. Não é chamar o mestre da humanidade para resolver uma questão de um pedaço de terra, um pedaço de eles estavam dividindo casa, né? Então Jesus fala assim, por que que você não busca a vida que é em abundância? É a que nós não buscamos, minha gente. Essa nós não queremos. Porque a gente não percebe. Olha que sério. Antigamente, quando a gente era garoto, garota, a gente olhava para o céu, e se caísse um meteoro, um meteorito, né? A gente falava assim, é uma estrela que caiu do céu. Claro que estrela nenhuma cai, né? Mas a gente viu o meteorito e achava que era uma estrela, porque ele brilha que era uma estrela. E a gente pediu o quê? Ah, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada, não sei o quê. Aí vai. Era a visão da infância. Agora, quando você olha para o céu, que você vê uma estrela caindo, você fala assim, é um meteorito. É algum fragmento, né, de rocha que entrou na atmosfera terrena e fez essa fragmentação. Olha como é que mudou a sua visão. Então, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo, a gente vai mudando a visão das coisas do nosso pai. E aí a gente vai observando que tudo isso que está aí nos pertence. Jesus fala, Deus colocou o reino dele dentro de você. Então, nós temos que buscar esse reino de Deus. No capítulo 1 do Evangelho de Marcos, Jesus fala assim, quer ver? Cumpriu-se o tempo, ou seja, o tempo da adaptação, da consciência, né? Porque a consciência estava lá escondida, lá na irracionalidade. Então, cumpriu-se o tempo do crescimento da consciência, né? Aí ele fala, agora, minha gente, já que você está consciente, então o reino de Deus está próximo. Porque o ato seguinte de recuperar ou de ter a consciência é o reino de Deus. É que nós vamos observar a criação. É o ato seguinte de nos tornarmos homens. Enquanto a gente era bicho lá, irracional, o reino de Deus para nós não tinha muito sentido. Nosso reino mesmo era a lagoa, para a gente beber água, era a floresta para a gente pegar o alimento e correr do predador, ou então ir em cima da presa. Esse era o nosso universo. E bonito, né? Porque, olha, tem coisas lindas lá. Mas na hora que você atinge a consciência, e Jesus veio há dois mil anos atrás, o homem já tinha muita consciência que o mundo já existia, já civilizações já existiam, grandes civilizações, como a civilização da Suméria, do Egito, da Índia, a própria civilização romana, já existiam muitas coisas, o homem já estava senhor da sua consciência. Aí o que Jesus fala? Agora você tem que buscar o reino de Deus. Chegou a hora de você buscar o reino de Deus, que está dentro de você. E aí ele fala, crede no Evangelho. Então, para você buscar o reino de Deus, você tem que buscar o quê? Um caminho. Qual é o caminho? O Evangelho. Olha que coisa interessante. Quanta coisa magnífica está lá escrito para nós. Então, se você que está me ouvindo agora, começar a perceber, começar a entender isso aí, você é um homem, ou um homem no sentido de espírito, né? Hoje no masculino ou no feminino. Mas você é um homem, certo? Certo. Então, o seu tempo foi cumprido. Você saiu da irracionalidade. Agora você tem o reino de Deus dentro de você para ser desenvolvido. Concorda? Está aí dentro de você. E você já desenvolveu alguma coisa, né? Alguma coisa você já fez. Agora você tem que acreditar no Evangelho. Olha, para você acreditar no Evangelho, o que você tem que fazer? Estudar o Evangelho. E se você estudar o Evangelho, você entende a lei. Você entende os segmentos, os movimentos para tomar posse do reino de Deus que está dentro de você. Agora, se você ficar ressentido, aí estou triste, porque fulano de tal, sei lá, falou isso assim de mim. Eu não sou assim. Eu sou tão bonzinho. Minha gente, nem Jesus deixou ser chamado de bom. Nem Jesus. Ele falou, não me chamem de bom. Eu não sou bom. Bom é Deus. Eu sou mestre. Isso eu sou. A gente fica dando uma de bonzinho. Pois é, fulano é tão bonzinho, né? Não tem nada disso. Minha gente, eu agradeço por esse momento, né? Que a gente esteve junto aqui. E vamos continuar estudando, né, no nosso próximo áudio. Obrigado, fiquem com Deus.